Jornal Câmara dos Deputados.
Ministério endurece regras para acesso a dados de contribuintes.
Oposição quer explicações sobre suposto tráfico de influência.
Três partidos de oposição apresentaram pedidos de investigação sobre denúncias de que o filho da ministra da Casa Civil, Erinice Guerra, intermediava negócios de empresas com os Correios.
Já a liderança do governo refuta as denúncias e acredita sua divulgação a tentativas de reverter a tendência de queda dos candidatos oposicionistas nas pesquisas eleitorais.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a polêmica.
Partidos de oposição querem que o Ministério Público entre na investigação sobre o suposto tráfico de influência na Casa Civil da Presidência da República. Nesta terça-feira, PSDB e PPS protocolaram uma representação na Procuradoria-Geral da República em que pedem a instauração de inquérito civil público para apurar denúncias publicadas na revista Veja e que envolvem supostos casos de tráfico de influência, formação de quadrilha, concussão, prevaricação e improbidade administrativa. O Democratas também preparou documento idêntico. O principal alvo da investigação seria Israel Guerra, filho da ministra-chefe da Casa Civil, Erinice Guerra. Segundo a revista, Israel e seus sócios teriam cobrado propina para intermediar vantagens para empresários no fechamento de negócios com o governo. Funcionários da Casa Civil também participariam do esquema. O caso já está sendo apurado pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal. No entanto, o líder da minoria na Câmara, deputado Gustavo Fruitt, do PSDB do Paraná, argumenta que o governo tenta reduzir a denúncia a uma questão eleitoral e, por isso, perdeu a isenção para investigá-la.
Há indícios de crime e nós vamos levar essas informações ao Ministério Público. Há fatos que mostram que houve intermediação de negócios junto à Agência Nacional de Aviação Civil, junto aos Correios, envolvendo parentes e pessoas ligadas à Casa Civil. E há um fato também, e faz uma conexão com a investigação que nós tivemos na CPI das escutas telefônicas. A indicação de que uma das pessoas que está nesta denúncia abriu uma agência para prestar serviços de informação e até de espionagem. É bom lembrar que nós pedimos para a BIM, pedimos para a Polícia Federal para que tenham o controle sobre empresas que são criadas para fazer investigação paralela dentro do Estado. Então, os fatos são relevantes. Isso não pode ser reduzido ou resumido a uma mera disputa eleitoral.
A representação dos partidos de oposição também pede investigação específica sobre a conduta da ministra Erinice Guerra para apurar a possível ocorrência de crime de responsabilidade. O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, do PT paulista, não se incomoda com a possível entrada do Ministério Público nesta investigação. No entanto, Vacareza interpreta a ação da oposição como atitude desesperada para prejudicar a campanha eleitoral petista, já que Erinice foi a principal assessora de Dilma Rousseff, enquanto a atual candidata do PT à presidência da República era ministra da Casa Civil.
Eu acho que o Ministério Público é o fiscal da democracia. O que não pode ter é loucura. A oposição está desesperada, se agarra a qualquer tese para não debater os destinos do país. Então eles só se preocupam com isso. É denúncia, 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 nenhuma proposta. E nesse caso é uma denúncia vazia, porque não tem nenhum fato concreto que a ministra esteja envolvida. É claro, tem uma denúncia em relação ao filho dela. O Ministério Público pode investigar, Câmara, Senado podem investigar e depois da investigação vai chegar um veredito. Se alguém tiver culpa, será punido, porque o governo Lula não rouba nem deixa roubar.
A ministra Erinice Guerra nega todas as acusações e liberou os seus sigilos bancário, fiscal e telefônico para a investigação conduzida na Comissão de Ética Pública da Presidência da República. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Ministério endurece regras para acesso a dados de contribuintes.
A Câmara deve receber nos próximos dias uma medida provisória que torna mais rígidas as regras de acesso a informações de contribuintes na base de dados da Receita Federal.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o tema.
O governo anunciou que deve enviar ao Congresso uma medida provisória propondo demissão sumária para os servidores da Receita Federal do Brasil que emprestarem sua senha ou acessarem dados fiscais de contribuintes sem motivação. motivo legal. Hoje as penas variam de advertência à suspensão, embora o servidor também possa sofrer um processo judicial. A medida e outra série de determinações foram anunciadas nessa semana para aperfeiçoar o sistema para resguardar os dados protegidos por sigilo fiscal. Nas últimas semanas, foi divulgado o vazamento de dados do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Pereira, e de Verônica Serra, filha do candidato à presidência, José Serra. As medidas administrativas serão tomadas dentro de 6 meses e envolve a criação de um sistema de alerta que mobilizará delegados e superintendentes da Receita sempre que forem acessados alguns CPFs selecionados, como os de alguns políticos. Isso também acontecerá se houver acessos acima da média em uma região ou em situações extraordinárias, como acessos em dias em que não há expediente. Sobre os vazamentos já ocorridos, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou que as pessoas suspeitas já foram afastadas.
A Receita e a Corregedoria agiram prontamente nesses casos, conseguiram identificar aonde ocorreram os vazamentos, né? O processo começou com uma reclamação de um contribuinte. Uma semana depois, a sindicância já estava montada. Em 2 semanas ou 3 semanas, já tinham identificado os vazamentos e os responsáveis pelos vazamentos. Agora, se houve gente de fora operando aí, é uma investigação criminal que está sendo feita pela Polícia Federal e pela Procuradoria da República, que vem acompanhando esses processos para e passo.
O contribuinte também poderá optar por não permitir o acesso de seus dados por procuradores. É que o acesso aos dados da filha de José Serra teria ocorrido por meio de uma procuração falsa. A Receita também vai exigir que os cartórios enviem para os fiscais o registro das procurações que forem feitas. Além disso, a Justiça terá acesso eletrônico aos dados sigilosos sem a interveniência dos servidores da Receita. Antes de acessar os dados, os servidores da Receita terão que registrar a sua motivação para a pesquisa e as declarações impressas conterão marca d'água e um código para rastreamento. O líder do PSDB na Câmara, deputado João Almeida, acredita que a providência mais importante no momento não é as que foram divulgadas.
É preciso investigar fundamente e penalizar na forma adequada os que cometeram o crime e descobrir a motivação do cometimento dos crimes. Isso aí, de certo modo, estou querendo despistar. Só com a compreensão do que foi feito é que se pode tomar medidas efetivas para evitar no futuro coisa parecida.
Outra medida anunciada é o recadastramento de todas as senhas de acesso a dados fiscais com uma maior restrição do pessoal autorizado. De Brasília, Silvia Minhato.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Economia.
Chico Lopes, do PCdoB, analisou o projeto para a implantação de uma refinaria da Petrobras no Ceará.
Há mais de 20 anos que a gente lutava pela refinaria. Com a expansão da Petrobras no Brasil no governo Lula, nós fomos premiados com a refinaria lá no Ceará, outra no Maranhão e uma em Pernambuco. A nossa está em franco desenvolvimento graças ao governador do estado, que vem desenvolvendo, discutindo com as terras indígenas, fazendo algumas permutas, e logo mais nós teremos a construção partindo do subsolo para o alto.
De acordo com Chico Lopes, a importância da refinaria no Ceará está no valor agregado, pois será uma grande fonte de recursos para os cofres do estado.
A refinaria vai ajudar o Ceará a desenvolver, não por ela própria, porque ela dá pouco emprego, mas o que vem agregado em torno da refinaria, que vai exatamente aumentar o número de empregos, melhorar as condições do estado do Ceará, e, portanto, nós estamos aguardando com certa ansiedade que os investimentos sejam o mais rápido possível.
Desenvolvimento regional.
Nazareno Fonteles, do PT piauiense, destacou a importância da Lei da Alimentação Escolar, aprovada em 2009, e que, na visão do deputado, fortalece as iniciativas ligadas à segurança alimentar e nutricional dos alunos das instituições de ensino público do país.
O parlamentar enumera os benefícios da nova legislação.
Primeiro, levou a merenda ao ensino médio, que antes não tinha. Então, hoje, todas as cidades que têm uma escola de ensino médio, está lá tendo. Se já não tem a merenda, ela está prevista, deve estar ajeitando o refeitório e, portanto, está cuidando de que isso vire um direito, porque desde o ano passado já o é. Segundo ponto, foi garantir que no mínimo 30% dos recursos repassados pela União aos estados e municípios sejam gastos para adquirir gêneros da agricultura familiar local, dos assentamentos da reforma agrária, dos quilombolas e da área indígena. Isso, portanto, privilegiando mais renda e emprego no campo, fixando as pessoas que gostam da terra e que produzem o nosso alimento no campo, para não vinchar a cidade, sofrer as violências, a discriminação e a marginalização.
Nazareno Fonteles advertiu que a lei da alimentação escolar deve contar com maior capacitação técnica dos trabalhadores da agricultura familiar, com o objetivo de assegurar uma produção satisfatória e de qualidade para atender a demanda da merenda escolar.
Agricultura.
Vandencolque Gonçalves, do PSDB paraense, relator da proposta que culminou na Lei da Pesca, acredita que a nova legislação terá importância sobretudo para os profissionais do setor. Ele ressalta que a maior parte dos pescadores brasileiros atua na região amazônica.
Para todos nós, amazônidas e ribeirinhos, é uma importância singular, uma importância realmente que é incomensurável. Primeiro porque nós vivemos a base do nosso processo de desenvolvimento e até na nossa cadeia alimentar, nós vivemos praticamente da pesca. Principalmente os pescadores artesanais, que só no estado do Pará são mais de 120 mil pescadores que convivem e vivem da pesca. Se as estatísticas fossem realmente mais claras e mais consistentes, eu tinha certeza que hoje o estado do Pará é o maior produtor de pescado do Brasil. A gente disputa muito isso com o ministro Gregorinho, que é de Santa Catarina, ministro da Pesca, e ele fala que é Santa Catarina, mas eu tenho certeza que é o estado do Pará, porque ainda tem muito pescado que sai do nosso estado sem estar colocado nas estatísticas. Essa lei da pesca, eu tive assim uma honra toda especial, primeiro porque eu sou ribeirinho, sou pescador, filho de pescador, minha vida toda é relacionada com a pesca e com pescadores e com seus familiares. E coube a mim chegar ao Congresso Nacional ainda num primeiro mandato e relatar a lei da pesca que estava há 15 anos engavetada aqui na Câmara Federal.
Vandencolque Gonçalves acredita que uma das principais conquistas da nova lei é o pagamento do seguro-desemprego no período da procriação dos peixes, quando a pesca é proibida, o chamado seguro-defeso.
Entretanto, o parlamentar vê ainda com mais otimismo a criação da Embrapa da Pesca.
Mas a maior conquista da lei da pesca, no meu entendimento, como técnico do setor, foi a criação da Embrapa da Pesca. A Embrapa da Pesca, ela vem para nos fazer a tecnologia que nós não temos. Eu costumo dizer o seguinte, que enquanto o Japão pesca com os barcos camaroneiros, que invade inclusive as nossas águas territoriais, com radares, com sonares, com barcos altamente equipados, com tecnologia de ponta avançadíssima, lá na nossa região nós já estamos vivendo da minhoca no anzol.
Transportes.
Proposta impede instalação disfarçada de radares de velocidade.
Projeto apresentado na Câmara impede que as autoridades de trânsito implantem controladores de velocidade que não estejam visíveis aos motoristas.
Saiba detalhes sobre a proposta na reportagem de Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara.
Projeto de lei determina que radar de velocidade fique sempre visível. A proposta do deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, altera artigo da lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. O parlamentar lembra que a lei atual não obriga a identificação exata do local onde são instalados os fotossensores. Segundo José Ayrton Cirilo, muitos radares são mascarados, de difícil visualização, o que demonstra a intenção dos órgãos de trânsito de aplicar armadilhas para autuar os condutores.
Há uma quantidade imensa de reclamações contra a forma como os pardais, sobretudo os móveis, são colocados nas avenidas, nas ruas, que em vez de ter uma ação mais educativa, de orientação do trânsito, eles acabam sendo uma máquina arrecadadora, porque são colocados, na verdade, de forma invisível, de forma a você não ter nenhuma informação acerca de que você está sendo monitorado.
Para José Ayrton Cirilo, a atual forma de fiscalização por pardais e radares ocultos tem funcionado mais como arrecadadora, já que muitas empresas e agentes de trânsito têm participação nos recursos auferidos com as multas. Ele disse que é favorável à fiscalização e ao controle de velocidade, mas de forma transparente a educar e orientar o motorista. Já o professor Paulo César Marques da Silva, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, considerou o projeto polêmico.
Porque ele entende e pressupõe que o equipamento de fiscalização eletrônica é um equipamento para redução de velocidade. Quando as pessoas pensam que o equipamento precisa estar visível, evidente e tal, é porque as pessoas querem ver onde é que ele está e reduzir a velocidade naquele ponto. No entanto, o equipamento não é um redutor de velocidade. É um equipamento para fiscalizar a obediência ao limite de velocidade que vale para a via como um todo. Então, se a gente está trafegando numa via cuja velocidade máxima é 60 km por hora, nós temos a obrigação de cumprir, né, ficar dentro desse limite de velocidade em qualquer ponto dessa via.
Para Paulo César Marques da Silva, é papel do Estado, em nome da segurança pública de toda a sociedade, fiscalizar o trânsito e, para isso, ele não precisa avisar que está fiscalizando. O professor de engenharia da UNB afirmou que o projeto interpreta os instrumentos eletrônicos de fiscalização e medição de velocidade erroneamente, como se eles tivessem o objetivo de diminuir a velocidade apenas onde estão instalados. O projeto aguarda o parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina. Se for aprovado ali e na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto vai direto ao Senado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, defendeu a extensão da lei da ficha limpa também a outros segmentos, como as ONGs, empresas privadas sem fins lucrativos e associações de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil.
O deputado explicou o objetivo da medida que propõe.
É um belíssimo projeto que nós estamos encampando, né, em nome de toda a sociedade. Já levamos às entidades, à CNBB e outras entidades, para que em breve nós possamos estar aprovando esse projeto ficha limpa, mãos limpas, né, e prestação de conta de transparência para todas as entidades do Brasil. É uma mudança de paradigma. É um Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para as gerações que vão vir aí, que todo mundo seja obrigado a ter transparência, desde que trabalhe com alguma atividade pública, né? Direta ou indireta, associativa, sindical, representativa ou filantrópica, é obrigado a prestar contas. Por isso, nós estamos pedindo o apoio de todos os congressistas, né, de toda a sociedade, para o mais rápido possível aprovarmos esse projeto, né, ficha limpa, mãos limpas e transparência para todas as atividades do país.
Luiz Carlos Rauli acredita que a transparência e a prestação de contas ao TCU constitui mecanismo eficiente para estimular valores éticos e combater práticas contrárias ao interesse público, como a corrupção.
Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, acredita que a aprovação do projeto Ficha Limpa foi um passo importante na vida política do país, especialmente por ter sido uma iniciativa popular.
O projeto de lei complementar que proíbe a candidatura de políticos condenados pela justiça foi também uma mobilização da sociedade brasileira. Todos nós somos conscientes e a sociedade e o povo tem muito mais consciência e conhecimento do que todos nós, que se mobilizou toda a sociedade brasileira e colheram a assinatura de 1.600.000 pessoas. Em seguida, o apoio ao projeto, a tramitação do projeto, foi continuada pelo Brasil. Foi colhida mais de 2 milhões de assinaturas. Hoje, por exemplo, o projeto tem um apoio de em torno de 4 milhões de brasileiros apoiando o projeto Ficha Limpa.
Para Wilson Santiago, a mobilização social em torno do projeto fez com que o Congresso Nacional cumprisse a sua parte, discutindo, votando e aprovando a proposta.
Hoje, quem for ficha limpa está nas mãos da justiça o seu destino e o seu futuro, e o Congresso cumpriu a sua obrigação de atender o clamor da sociedade, a obrigação da sociedade, e com isso agilizando e aprovando um projeto que é de interesse coletivo, que é de interesse geral do povo brasileiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.